2-0. Cada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce que começou antes do episódio. Caro ouvinte, íamos gravando, não gravando. Como é que estão bem dispostos, colegas de painel, Pedro Teixeira e Pedro Pardal?
Claro que sim, sempre bem disposto.
A cara de quem ganha não é a mesma de quem perde.
Sempre pronto, isso é o que a minha mãe diz sempre, a minha mãe diz sempre isso.
É algo deste género, não é?
É, é.
Vais ter de trazer essa todas as semanas, agora, Pedro Teixeira. Meus amigos, hoje falamos desse Vizela Benfica e ainda daquilo que nos espera na Liga dos Campeões, que começa já esta quarta-feira. E, claro, as rubricas espetaculares, a Pirâmide Benfica e Quem Sou Eu. Antes de entrarmos no episódio, lembrar só que, sim, foi um 2-1 em Vizela, num terreno tradicionalmente difícil para Roger Schmidt, isto apesar de terem sido só dois jogos, mas, caro ouvinte, difícil não por razões desportivas, mas por razões temperamentais. Todos nos lembramos de Roger Love fazer aquele 2-0 para a bancada no ano passado. Continuo a achar que ele fez isto porque lhe mandaram uma garrafa de água, isto porque mandar tudo o que seja cerveja para baixo na direção do alemão devia dar prisão.
Momento
no sábado, falácia. Roger...
Hã? Momento de falácia.
No sábado, Roger Schmidt fez tudo para não repetir o resultado, fez tudo para se conter e não se atirar para cima da bancada. Lá ficou 2-1, num jogo wild, se calhar sem necessidade. Muitas notas a tirar e falamos de todas hoje no 15-0. Caro ouvinte, fique desse lado, falamos do essencial desta vitória em Vizela. Antes disso, voz aos 15, como sempre. Na semana passada a pergunta foi um tema quente, atenção, se a centralização dos direitos de transmissão vai tornar o produto mais atrativo. Enfim, divide-se a doutrina, uns dizem que sim, outros dizem que não, que é preciso sarar a cultura do futebol em Portugal. E, enfim, se concordam ou não com a centralização dos direitos, 20% diz sim, 28% diz não, 38% diz sim, se não prejudicar o Benfica, 12,8% dizem Auschwitz. Portanto, cá está. Auschwitz em todo lado é sempre a melhor solução para desenrascar. Meus amigos, agora sim, jogo em Vizela, desafios a olhar para os dados do jogo, antes de irmos à análise. Pedro Pardal e Pedro Teixeira, 70% de posse de bola, até certo momento do jogo, até aos 65 minutos de jogo, mais do dobro dos remates, pelo menos duas oportunidades de gol claras, Musa e Rafa, desperdiçadas. Jogo controlado e bom futebol até certo momento do jogo, mas sem golos, Pedro Teixeira. O Benfica este ano é futebol champanhe, mas que não consegue tirar a rolha?
poderia ser isso mesmo. Acho que a primeira parte foi muito bem conseguida, talvez mais próximo do nível que apresentamos na época passada. Só faltou mesmo o golo, tivemos várias oportunidades que não concretizamos, o que poderia ter tornado este jogo muito mais fácil. Os dois golos da primeira parte talvez pequem por escasso, e depois assim, esse facto de termos sido algo perdulares na finalização complicou ligeiramente o jogo. Não foi só isso, mas acho que foi um dos motivos.
Há muita polémica para falar também, se vamos pôr o dedo na ferida, mas antes de pôr o dedo na ferida, Pardal, qual é a grande diferença entre este Benfica e o do ano passado, que era clínico? Passa por Gonçalo Ramos ou é apenas circunstância? Enfim, não estamos a concretizar.
Saudades.
Acho que há aí duas diferenças. Esta de falharmos demasiados golos. Neste jogo com o Vizela, além dessas oportunidades que falaste do Musa e do Rafa, há uma do Coxo também. Também com o guarda-redes à frente,
desvia muito mal. Sim.
Nem,
e com um colega,
nem
com
passa,
colega
nem remata, fica ali no meio termo. Foi mais essa também. E depois é o facto de não conseguirmos... é verdade que a equipa, depois do gol do Vizela, ficou assim um bocadinho à nora. E além disso, coincidiu também com aquele momento em que quebrámos fisicamente. E talvez também por isso a equipa não tenha conseguido depois controlar melhor o jogo a meio campo. Acho que é isso que difere da época passada, principalmente. As oportunidades falhadas e a falta de dominar mais o meio-campo quando o jogo se torna um bocadinho mais complicado.
É isso. Muito bem. Vamos falar agora do que interessa. Vamos colocar o dedo na ferida. Tal como em Barcelos, Pedro Teixeira, primeira parte top, a verdade é essa, como referia no início, até aos 65 minutos, até ao golo, essencialmente, do Vizela. Muitas oportunidades desperdiçadas, segunda parte começa na mesma linha da primeira, também com algumas oportunidades desperdiçadas, que já aqui falámos. Mas, e aqui o ponto que interessa, à medida que o tempo passa, e fazendo a ponto com o que o Pardal dizia, e a equipa não é refrescada, o jogo começa a ficar selvagem, como costuma dizer Roger Schmidt. Eu lembro que Di Maria saiu aos 87 minutos, depois Sim. deste jogo, e depois das datas FIFA, como eu gosto sempre de dizer. João Mário saiu aos 95. Vamos ignorar o facto daquele penalti ter transformado o jogo, portanto não conta aqui muito para a nossa análise. O adversário pode marcar golo, o Benfica é que não pode, das duas uma, ou perder o controle do jogo ou não refrescar a equipa. Até porque o Vizela cresceu, como seria natural. Um jogo em que se desperdiça tanto como este acaba por expor mais esta relutância de Roger Schmidt em mexer na equipa?
Ele neste caso pareceu-me não, foi factual. Ele tinha alinhado no Chiquinho e no Neres para refrescar a equipa ali por volta dos 60 e poucos minutos. Acontece que pouco depois sofre o golo, ainda estavam os jogadores para entrar, e o Roger Schmidt teve aí algum receio de repetir alguns erros do passado, nos jogos recentes, e abdicou de Neres, portanto entrou só o Chiquinho. O que me leva a crer, acredito piamente que ele porventura fosse tirar João Mário e não Di Maria nesse momento para colocar Neres, e como sofremos no golo, assim um bocado fortuito, não é? Acabou por ter algum receio de optar por essa estratégia, o que seria um erro, na minha opinião. Ele devia ter tirado nesse momento o Di Maria, porque claramente já não estava com a frescura física pelos motivos que tu referiste, não é? Não só pela idade que tem e por chegar sempre a esta altura um pouco mais desgastado, mas também porque vinha de um jogo complicado na
Da
Argentina,
Bolívia.
na Bolívia,
Sim.
neste caso, sim. E pronto, e depois aí parece que o Roger Schmidt, com as indecisões dele, acabou por prejudicar a equipa, porque Chiquinho entrou, ainda por cima, entrou muito mal, na minha opinião. Não conseguiu, ao tirar Coxo e entrada de Chiquinho, perdemos completamente o meio-campo e faltou-nos depois essa frescura a pressionar nos elementos mais ofensivos. E foi um erro, acho que depois prolongou muito este momento de alguma, não vou dizer sofrimento, porque acho que não chegou a esse ponto. O Vizela
Sim.
não fez assim tanto para se considerar sofrimento, mas um jogo que parecia fácil e que estava a ser fácil tornou-se mais difícil, o que é lamentável. E pronto, e depois lá no fim, lá tirou o João Mário, já nos descontos, já não fazia grande diferença. Mas enfim, acho que aí agora Schmidt complicou um bocado o jogo, sem
Sim, eu devo
necessidade.
dizer. Há uma curiosidade, está por confirmar, eu vi aqui num grupo de WhatsApp que Roger Schmidt, à pergunta se Di Maria está fresco, ele disse, ele foi substituído no final do jogo, teve tempo de descansar.
Lá está, pronto. Mas isso não, nem vale a pena discutirmos muito isto. Já se percebeu que o Roger Schmidt acredita, tem essa filosofia de jogo e de pensamento sobre o que é refrescar os jogadores, vá, vamos chamar assim. Pronto, ele acredita nisso, não, e, não, e ao contrário, por exemplo, do que se dizia, né, ao início desta época, que com este plantel, um plantel que apresenta muito mais profundidade, muito mais qualidade nas opções, mesmo que vem daquelas que vêm do banco, houve muita gente que disse que ele, a partir desta época, ia começar a promover muito maior rotação na, no, plant, no, no 11 inicial e ao longo do jogo. Eu não acredito nisso, simplesmente não acredito. E pronto, e nós temos que aceitar, não é? Porque o que importa no final é a equipa ter resultados. Vamos sofrer um pouco com isso, porque cria-nos alguma frustração, parece-me, não é? A todos. Mas é a realidade, é essa a maneira de pensar do Roger Schmidt. Não vale a pena perdermos muito mais tempo com isso, já se percebeu. Eu acho que vamos falar mais à frente, mas ele vai muito provavelmente repetir o mesmo 11 na quarta-feira, e depois no fim de semana a mesma história.
A mesma
Eventualmente,
merda. Era isso a pensar.
não. Eventualmente pode refrescar, pode fazer aqui alguma mudança, que me parecia estranho colocar o Florentino em vez de João Neves, ou uma coisa deste ano, ou o Neres. Mas quer dizer, se ele não trocou, se ele não fez, se não promoveu rotação, nomeadamente relativamente ao Di Maria neste jogo, depois do desgaste que ele teve, quando é que ele vai fazer, não é? Acho muito.
Sim.
Pronto, podemos ficar frustrados, mas esta é a realidade e é esta a filosofia de Roger Schmidt. Temos que começar a acertar.
O teu take, porque estava, eras o mais vocal em relação a esta questão durante o jogo.
Sim, porque epá, é verdade, não sofremos graças ao Vizela, mas sofremos graças ao Roger. Eu, pelo menos, estava em sofrimento absoluto. Eu já estava a desesperar completamente com o que estava a acontecer, porque achei completamente ridículo.
Cagado.
Achei, não é isso, é mesmo frustrado e irritado, porque acho que não há necessidade nenhuma de deixarmos a equipa cair a pique, não é? Quando tens alternativas bastante viáveis no banco.
Boas no
não
banco.
É? Quer dizer, sim, o ano passado andámos que... Ah, lá vai entrar o Diogo Gonçalves, lá vai entrar o Chiquinho, lá vai entrar sei lá mais quem, não é? Porque nós olhámos para o banco e não tinhas ninguém, assim, de caras, que até pudesse ser titular. Este ano olhas para o banco, tens o Florentino, tens o Neres, não é? Tens o próprio Arturo Cabral, que chegou agora, que continua a dizer que acho que ele é que vai ser o nosso titular na frente. E fazemos alterações só quase no final do jogo. O Neres entra-me aos 85 ou 86 minutos. Epá, eu sou o Neres, já tinha passado completamente. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Se não acontece o Di Maria completamente arrebentado dentro do campo, qual é a necessidade disto? Qual é a necessidade? É só isso que eu
achas
pergunto.
Achas que são ecos daquele incidente no Bessa? Até pegando no que o Teixeira dizia. Achas que Roger Schmidt tem problemas em tirar Di Maria?
É, mas não faço ideia, mas que ele está-se a pôr a jeito para essas especulações, está, não é? Desde que o tirou no Bessa, nunca mais o tirou. Portanto, o que é que fica no ar?
Verdade.
Por exemplo, se o Di Maria disse numa entrevista que não gosta de ser substituído, ou seja, o que é que as pessoas vão pensar? Que o Roger Schmidt tem problemas agora em tirar o Di Maria. Pá, é só
ele
vejo...
claramente pareceu-me...
Diz.
Diz, desculpa.
Não, diz.
Estás só... a interromper, pá.
Estou a interromper. Deixa-me só dizer isto que pode contribuir e acho que é um ponto importante. É isso. Eu acho que ele idealizou. Vou tirar agora o João Mário e colocar o David Neres. O que eu acho que era um princípio errado. Não?
Era até ir tirar o Di Maria, não?
Eu acho que não. E que, como sofreu o golo, pensou, não, agora não posso colocar estes dois gajos, eles não vão pressionar da mesma forma, vou ter que esperar a ver o que é que o jogo dá. Foi o que ele pensou e abdicou.
Mas, mas não sabes disso.
Sim,
mas especular, 100% especulação. 100%,
até porque, não se formos a olhar atrás, o jogo com o Gil Vicente, ele colocou o Di Maria e o Neres em campo ao mesmo tempo e a coisa não correu bem. Portanto, não sei se ele iria...
Precisamente, ele
muita coisa, isso,
atenção. Exato, e porque sofremos o golo é que ele decidiu, ok, não posso colocar os dois agora porque isto pode correr mal outra vez. Como estava 2-0, mais ou menos confortável, ele pensou, vou colocar os dois e a ver como é que isto corre agora. Assim.
Mas não quer dizer que não pensasse em tirar o Di Maria e meter o Neres, né? Não sei.
Mas esperou pelos 84, 85 para o fazer, não é?
Sim.
É
na linha de Roger Schmidt, a verdade é essa. E Florentino entra para o lugar de quem? É de João Mário?
Mário, já não me recordo. 94.
É. Yeah.
Um jogador das características de Florentino para estancar ali o meio-campo e entrar no fim do jogo.
Temos que nos convencer. Vai sair isto até ao fim da época e
eu só tenho uma questão.
Sempre, com horas,
eu só tenho uma questão. Porquê que o Morato, o Florentino e o Neres são assim tão indispensáveis? É que o Morato nem foi para o banco neste jogo. O Florentino entrou a 2 ou 3 minutos do fim dos descontos. O Neres entrou aos 85. Isto são jogadores indispensáveis para ter na equipa, para entrar nestes minutos, é isso? É isso é que eu não percebo, quer dizer.
É uma grande questão.
Porque é verdade, para mim, em condições normais, estes três são claramente indispensáveis. Mas, para mim, por exemplo, o Florentino, se não for sempre titular, é dos jogadores também para rodar mais vezes na equipa. E o Neres já nem vou dizer nada, porque a gente está sempre a dizer uma coisa sobre o Neres.
E podes colocar nesse lote o João Mário, que mais cedo ou mais tarde vai para o banco, porque o Austin já há de subir no campo, não é?
Exatamente.
E não vão jogar todos e o Austin já sabemos que vai jogar, não é? Portanto...
Exatamente.
Qual é o benefício? Já percebemos que a filosofia de Roger Schmidt é, ok, eu tenho uma ideia para este jogo, eu acredito nestes 11 jogadores.
Certo,
que costumam ser os mesmos ou não, roda às vezes Florentino, como temos há pouco, João Mário, etc. Neres, o ano passado. Quais são os benefícios disto? Há ter benefícios e há ter desvantagens. A desvantagem é não refrescar a equipa cansada vai chegar a maio rebentada por este caminho. Qual é o benefício disto? Tem algum benefício? É consolidar o sistema? É enfrentar o adversário com a mesma equipa sem mudar peças para não ferir a abordagem? Qual é o benefício? Eu procuro perceber qual é o benefício e não sei qual é que é exatamente.
É uma boa pergunta. Eu acho que ele sente, o Schmidt sente que sempre que mexe na equipa deve fazer no sentido de mudar algo que está errado, que não está a funcionar bem. Já o fez várias vezes, isso sim, acontece, e é quando ele faz as substituições mais cedo no jogo, ou intervalo,
não me recordo. Até antes do intervalo.
Não me recordo, mas terá feito eventualmente. E lembro do jogo do Sporting na época passada, em que ele corrigiu lá o posicionamento do Austin e entrou o David Neres, ao o intervalo, já não me recordo exatamente, mas pronto, mudou o sistema. Mas quando as coisas estão a correr bem, quando estamos a ganhar, ele tem uma relutância enorme em mexer na equipa. Uhum. Seja, nem que seja trocar jogador por jogador, entre aspas, posição por posição. O David Neres não será muito diferente de David Di Maria, não é? Em termos do que oferece ao jogo. Tem diferenças de qualidade, é certo, mas pronto. E ele tem essa relutância e... Não sei se será uma experiência passada, ainda há dias vi alguém a dizer na televisão que com um jogo qualquer, enquanto treinador do PSV, que ele terá perdido porque mudou um jogo para a taça com uma equipa de divisões inferiores, em que ele terá perdido o jogo porque mudou 6 ou 7 jogadores. E isso, de alguma forma, transtornou o Roger Schmidt. Pá, acho que tem a ver muito com o que ele acredita, e ao acreditar num determinado lance para uma determinada tarefa, e depois, perante aquilo que tu disseste há bocado, que ele terá dito que se o Di Maria saiu aos 85, portanto descansou alguma coisa, pronto, ele se calhar acredita também que os jogadores não precisam descansar. Ou que...
Marcelo Bielsa.
É difícil.
É assim, o Marcelo Bielsa costumava... Desculpa só uma curiosidade. O Marcelo Bielsa dizia: eu seria o melhor treinador da história se os jogadores não se cansassem. Isto é uma frase dele.
É assim, isto também...
Mas eles cansam-se, porque mais tarde perdem rendimento e ele acaba por os trocar.
Não, isso aí ia concluir com um receio que eu tenho, é que isto a longo prazo possa vir a deixar marcas nestes jogadores que neste momento não são titulares e que praticamente não entram. Claro. É que no futuro, isto já é a segunda época com o Roger Schmidt, portanto, se nós já percebemos isto, os jogadores ainda percebem melhor do que nós. E já perceberam que se ele faz isto, no futuro irá continuar a fazer igual. Portanto, em vez de um jogador que passa o tempo todo no banco e que só entra aos 5 minutos... Se fizer isto consecutivamente, vai pensar: fogo, isto já foi ano passado, já foi assim, este ano vai ser igual. E pô, ano não quer ficar aqui, quer-me ir embora. Com toda a legitimidade para isso. Corremos o risco de, no próximo ano, poder não ter tantas boas opções, porque esses jogadores não vão querer ficar, não vão querer continuar a entrar aos 5 minutos.
É uma excelente reflexão. Atenção a uma coisa, já falámos disto. Di Maria para o ano não está. Otamendi potencialmente também não. Atenção, se ficarmos... Há uma série de jogadores emprestados, Gonçalo Guedes, que vão embora.
Potencialmente também não.
Rafa pode sair, Rafa. João Mário, enfim, não vai começar a cair, porque ainda é novo. Se Neres sair e se Morato sair, atenção, começamos a descalcificar a base que estamos a construir.
Exatamente.
Atenção. Morato é um jogador de futuro, já percebemos isso. É essencial, acho que é mais para o futuro.
Não quer voltar. Não é?
Pronto, opá, é uma questão. Por isso é que eu, no início, eu tinha algumas reticências com o Di Maria, mas pronto.
Lá estás com o Di Maria também. Parece que é o Di Maria que é o principal culpado.
Na questão
disso.
Da gestão da equipa. Prazo,
o Roger, então já fazia esta gestão de equipa ano passado? Não começou agora?
Não é
só isso, dizer, Di Maria.
A gestão não é da equipa no jogo, estou a dizer na gestão dos recursos que tens. Era só
é a mesma coisa, então ano passado ele fazia a igual.
Não, não é.
Não é.
Estou a falar na gestão dos jogadores.
Estás a colocar o Di Maria como capa deste gestão.
Estás a pôr palavras na minha boca. Eu sempre disse que na gestão, ao longo, do mesmo modo que o Morata, acho que é importante ficar para o futuro, não é um jogador para agora. Eu sempre disse isso, eu tenho medo que o Neres para onde não esteja, por estar insatisfeito com a situação do Di Maria. E que a longo prazo o Benfica perca um grande jogador por essa situação. Eu sempre disse isto, atenção.
Sim, mas o Di Maria foi no Benfica um ano.
Mas espera aí.
Não, mas eu não estou a dizer... Eu nunca disse que o problema é o Di Maria. É a vinda do Di Maria para o Benfica e o que é que isso implica? Então, vamos ser...
Claro, eu percebo o que estás a dizer. Eu percebo perfeitamente. Agora aqui a questão é, o treinador perante esse cenário, o treinador também...
Com certeza...
Ele tem um papel a dizer. O Roger Schmidt pensa sempre no curto prazo. Está tudo bem. Desde que as coisas corram bem, está tudo bem. Mas tem que refletir também sobre isso. Ou devia e pensar, ok, eu tenho que dar... E se calhar a meio da época perceber ainda mais importante se torna, perceber que tem que dar alguns minutos a estes jogadores. Não é só o Neres, é o Morato, uma série deles...
Florentino. Por fora.
Porque na próxima época como é que vai ser, não é? Eu sei que os treinadores nem sempre pensam assim, mas é um ponto importante.
E nem é preciso ir à
e até porque, por aquilo que ele está a entregar, tem 5 golos, umas 50 assistências, está a ter um rendimento muito positivo e um contributo importante para a equipa. Agora, tem que ser gerido, se calhar, esses dossiers dos jogadores que estão Isso na segunda linha tem que ser melhor gerido, isso sim, concordo. Mas
a única
situação... no que tu dizes, o problema não é o Di Maria, o problema é a forma como o treinador está a gerir o Di Maria.
Já o ano passado, Roger Schmidt dava pistas de não ser uma pessoa que roda muito a equipa, um treinador que roda muito a equipa, claro. Este ano, com um jogador como o Di Maria, com o Di Maria a dizer que não gosta de ser substituído, eu acho que isso só inflama mais uma posição de Roger Schmidt. É a minha opinião.
E o que é que nós pedimos
no ano passado? Não é de Di Maria. Isto resolvia-se se Di Maria saísse aos 70 minutos, ou aos 65, ou se não fosse titular sempre, ou se Neres pudesse ir sendo titular. Óbvio que o problema não é o Di Maria, é o que implica a vinda de Di Maria, é a minha opinião. Sempre foi essa a minha opinião, a minha posição.
Di Maria continua a marcar nós todos os jogos, acho que ele vai ter sempre argumentos para manter o Di Maria.
Com certeza, é? Mas é como dizíamos era... também há uns meses, ele é o treinador, não é? O treinador tem ascendente sobre... Podia ser o Messi, ele pode... Meu, sentas-te, ponto final, gostes ou não, estás a ver?
Pronto, está mal, está errado, que eu tenho, a forma
está,
que eu tenho.
Está mal, exatamente.
Mas nós o ano passado andámos aqui, por esta altura, a discutir aí, se calhar ele não acredita nas segundas linhas do Benfica. Mas agora o que se percebe é que o problema não era esse. Não
pois,
é esse,
exatamente.
Não pode ser esse.
Exatamente.
É simplesmente a filosofia dele, é a forma como ele vê o jogo. Não...
É por acaso uma questão, é daquelas que sinto que vamos falar até ao final da época. E espero que não de forma.
Mas sempre falamos, neste percurso do Roger Schmidt do Benfica, falamos desde sempre nisto. Agora é que temos já se calhar mais certezas de que não é por.
Da natureza da decisão, exatamente.
Agora, que se está errado ou é certo, pronto, não sei se acho que concordamos que está errado.
Se o homem chegar ao fim, vai, não digo repetir a época do ano passado, mas vá, se fomos campeões, ganhamos uma das taças e fomos às quartas de final com chance real de ir às meias, eu digo, olha, Roger, faz o que te apetecer. Se não ganhar, enfim...
Isso é o que tu dizes, eu... normalmente, é ele, não é?
Exato. Roger Schmidt, vamos ver. Outro tema que também não gostaria de deixar passar, Pedro Pardal. Tem a ver muito com isto. Eu gostava de falar, sobretudo, de um ponto que são os golos. Vítor Serpa, na sua análise, na crónica, falava que o Benfica é futebol champanhe, mas está a faltar os golos. Como dizíamos, Roger Schmidt, no ano passado, com pouco fez muito, e fez mesmo muito. Este ano, com muito, está a ter dificuldade em estabilizar este jogo. Qual é a razão essencial? Há pouco eu dizia, pronto, o Benfica desperdiçou golos, o Vizela cresceu... Esta questão de Roger Schmidt não refrescar a equipa fica mais exposta. É claro, se tivesse 4-0, não estaríamos, se calhar, a falar disto. Dá a sensação, e agora falando de Musa, não quero personificar isto no Musa, mas dá a sensação que Musa, se tem marcado aquele golo, aquele 3-0, que está na cara do guarda-redes, não estaríamos a falar disto agora?
Sim, é fácil falar assim, não é? É uma suposição, se a bola entra, não é? Se a bola entra, é natural que com o 3-0 pá, o jogo ficaria resolvido e provavelmente o Roger até faria alguma substituição um bocadinho mais cedo, como o Teixeira falou, que ia entrar o João Mário e o Neres. Pá, acho que tudo se alterava, não é? Mas não podemos também pegar nisso, não podemos só pegar nos ses. A verdade é que eu no início da época até comecei por achar que o nosso problema dos primeiros jogos até estava no meio-campo. A falta de estabilização daquele duplo... Daquela dupla no meio-campo que começou com o Cox e o Neves, e depois era o Florentino, depois era o outro qualquer ao lado do Cox, e que demorou algum tempo a estabilizar. Eu neste momento até acho que estamos melhores nesse ponto. Acho que o meio-campo melhorou bastante nos últimos jogos. O Cox está a jogar melhor, o Neves tem jogado muito bem, acho que até pegou agora destaca naquela posição. Agora, o que está a faltar, eu acho que é mesmo um avançado, eu acho que ainda não encontramos o nosso avançado ideal, sinceramente. Portanto, percebe-se que para mim o Musa não é o nosso avançado. Acho que não é o avançado ideal do Benfica, sinceramente. Tanto que o gol que ele marca, pá, ele está mais perto do falhar do que do marcar. A bola só entra porque é o jogador do Vizela que desvia a bola, porque a bola é a figura do guarda-redes. Eu estou à espera que o Roger, sinceramente, comece a dar minutos a sério ao Artur Cabral. E acho que se calhar vou estar à espera muito tempo, não é? Já percebemos como é que é o Roger.
Mas ele gostava. O que é que achas?
Não sei, eu se calhar não confio que ele esteja ainda nas condições ideais, porque tem visto também que o Musa tem rendido, vá, a verdade é essa. Marcou agora o jogo, marcou com o Vizela. Não acredito que vá ser da equipa para este jogo da Champions, por exemplo. Ele já conhecia o Musa. Não, porque ele já conhecia o Musa, já era da equipa do ano passado. Ele já conhece o Musa. Tenho a certeza absoluta que o Musa deve ser dos que mais trabalha naquela equipa. E o Artur Cabral acabou de chegar e tem um perfil diferente. Agora também se dizem que o Roger já queria o Artur Cabral quando estava no PSV. Portanto, acredito que seja um jogador que mais tarde ou mais cedo o Roger vai definitivamente apostar nele. Agora, se o Musa continuar a marcar golos, vai tirar o Musa para meter o Artur Cabral. A cena é essa. Só que eu acho que o Musa não dá tudo aquilo que já havia adeptos do Benfica a comentar nas nossas redes sociais. Para mim não dá, é a minha opinião. Não sei o que...
Eu devia dizer que Musa 5 jogos, 3 golos. Atenção que não é assim nada mal.
Pois não, não é?
Podemos questionar um modo como ele marcou os golos. Como tu dizias, o truque do Musa é mandar a bola. Não sei se vocês já repararam, ele tem... Ele chuta com imensa precisão, justamente para o meio da baliza. E só marca quando apanha um desgraçado que desvia do caminho do guarda-redes. Quando está à frente do guarda-redes, não marca.
Não, com o Porto não foi assim, pois não, o gol.
Por acaso não, ele marca. Foi um... eu creio que ele marca.
Com o Gil Vicente foi assim. Ele custa a rematar.
Com o Gil Vicente e com uma porrada de gols do ano passado, dos 11 que marcou. Sempre assim um bocadinho aos tramulhões, mas pronto. 3 gols em 5 jogos. Eu não sei se está aqui já a contar com o da Supertaça, é bem provável que sim.
É capaz.
Ó, Pedro Teixeira, este Benfica, pegando as palavras do Pedro Pardal, produz muito, mas é muita parra e pouca uva, pode passar pelo Musa? Ou seja, o Benfica trabalha bem e quando chega à frente está a marcar pouco?
Eu acho que isso não é só o Musa, obviamente, respondendo diretamente à questão, acho que não é só o Musa. O Rafa teve ali dois lances, pelo menos... E o Cox tivemos vários lances para marcar e não se pode concentrar.
No passado o João Mário também marcava golos, este ano não marca.
É verdade, sim.
Mas eu acho que o Musa tem algumas debilidades. Aquele jeito desengonçado dele, confesso que a mim faz-me alguma confusão e... pronto, mas ele vai aproveitando, não é? A bem ou a mal, a bola a bater no adversário ou não, ele tem marcado golos. E o que me parece é que o Roger Schmidt vai optar na mesma pelo jogador enquanto ele tiver, enquanto ele não tiver motivado, dois ou três jogos em seca. Pois, onde é que eu quero chegar com isto? Acho que se calhar o problema de entrar ou não entrar golos tem a ver muito com a confiança dos jogadores. Como tem havido alguma rotação nessas posições, sobretudo no lugar do Musa, porque já houve jogos em que jogou o Artur. Porque se calhar ele não sente também, sim, tem que ser. Ele próprio, se calhar, não sente o lugar como o seu, como titular absoluto. Talvez lhe falte alguma confiança. E pronto, e nós estamos aqui com dois jogadores. E eu pondo aqui de fora deste lote o Tengsted, porque parece-me que a luta é entre Musa e Artur Cabral, com alguma falta de confiança, mas sobretudo. Sem forma física para assumir a titularidade, e Musa, se calhar só com falta de confiança, que não lhe está a permitir ser esse titular indiscutível, pelo menos aos nossos olhos, se calhar aos olhos do treinador é. Daí termos estas dúvidas. Eu, pessoalmente, acho que, mesmo sem ver muito de Artur Cabral, tendo a acreditar que ele sim terá capacidade para se fixar naquela posição. Musa ainda não me enche as medidas, já sei que ele tem muitos golos, que já resolveu muitos outros jogos, que entra e marca sempre, mas não tenho a certeza que seja que tenha a qualidade suficiente para ser o ponta-lança titular do Benfica.
Pois. Tuza, o nosso Tuza, que seja Tuza mais vezes, meus amigos, falamos de outro, vamos dizer, de outras, não é que Musa se tenha estreado, mas de uma novidade. Trubin, caro ouvinte, proteja-se aí em casa, está para os ouvir. Há benfiquistas que dizem que Trubin enterrou pesado neste jogo. Teixeira, já podes tirar as mãos dos ouvidos também. Pedro Pardal, foi um bom jogo, assim, um pouco de trabalho, a verdade é essa, mas que mensagem estes adeptos que dizem que o Benfica enterrou, que o Trubin enterrou?
É bom, se calhar são adeptos do Odisseias, não sei, não é? Nós andámos em um tempo que havia, para o Benfica, por si estava dividido em duas facções, eram os vieiristas e os não sei o quê, pronto, e os antivieiristas. Agora, isso. Se calhar ficámos com os odieístas, provavelmente, não sei. O que eu sei é que acho que o Trubin não teve trabalho nenhum neste jogo, a única situação em que esteve, em que podia ser posto à prova, é no penalti, que tem sempre as suas características muito, muito específicas e que é sempre difícil defender, não é? Tirando isso, acho que o pouco que teve que intervir esteve bem, principalmente no jogo de pés, foi aquilo onde teve que estar mais em jogo, e tem lá um passo longo, que aquilo foi um mimo.
Primeiro,
parecia o Ederson, parecia dos tempos do Ederson, né, que metia a bola onde queria. De resto, acho que esteve tranquilo. Talvez um lance na primeira parte, que foi o único assim de jeito do Vizela, num cabeceamento. Mas aí até a culpa até acho que é mais do António Silva, que devia ter feito um bocadinho mais pressão ao jogador do Vizela, que depois cabeceia muito por cima. Não sei se vocês se lembram desse lance. Não sei se talvez
Sim,
o Bruno
lembro, sim,
pudesse
senhor.
sair essa bola, mas não, acho que não houve assim nada por onde a pessoa possa dizer que enterrou, nem que, ei, pá, brutal, realmente é por isso que este jogador valeu 10 milhões. Vamos ter que esperar por outros jogos, como é óbvio, mas eu estive tranquilo com o Traoré na baliza. Acho que neste momento temos o jogador certo no lugar certo. Agora resta esperar para ver o próximo desenvolvimento. Já vi um treinador ucraniano que foi treinador do Traoré nos sub-17 ou algo que foi, vir dizer que ele tem demasiados pontos fracos para ser o guarda-redes do Benfica. Pá, não sei.
Ui.
Sim.
Então.
Diz que ele é inseguro a sair da baliza. Diz que no Shakhtar perdoavam-lhe os erros, que no Benfica, se fizer um erro, vai ser logo deitado abaixo. E isso pode ser mau para ele.
Isso é verdade.
Que
Esse
o.
ponto é verdade, mas
Sim, isso é. Que o Roger Schmidt, se calhar, não devia de jogar com ele na Liga dos Campeões, porque ele ainda agora chegou e precisa de se ambientar à equipa.
aí foi essa palhação que disse isso.
E sim, disse que o melhor que ele tem é o jogo de pés, mas que isso para ele
Ah,
é um
bom.
suplemento, que não devia ser o ponto principal. Pronto, mas
Ah,
epá, eu já ouvi
muito
tudo,
bem.
já ouvi gajos treinadores guarda-redes a dizer que ele é um excelente guarda-redes, já vi malta que trabalhou com ele a dizer também que ele vai ser um dos melhores guarda-redes da Europa. Agora vem este gajo dizer que ele tem demasiados pontos fracos. Enfim, olha, eu quero é ver ele dentro do campo e depois logo vemos o que é que ele vale.
Sim. Deixar o seu take sobre isto.
Complementando o que o Pardal disse, acho que o importante é que ele finalmente assumiu a titularidade. O próprio Lara Schmidt parece que já disse na conferência de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões que ele será o número 1, e agora tem a ganhar confiança. Ele próprio assumiu que estava um pouco nervoso com este jogo, mas que mal entrou em campo, mal começou o jogo, esses nervos passaram, e tudo o que fez bem, a meu ver. Eu acho que ele só fez uma defesa, não me lembro de outra defesa que ele tenha feito. Portanto, também já se sabe que são jogos sempre com níveis de dificuldade baixos, o que não é fácil.
Sim, a concentração tem que estar mesmo em cima neste
Pois, a
jogo.
concentração tem que estar em cima,
Sim.
e portanto agora é ele estabilizar e ganhar confiança para que mostre todas as suas capacidades. Não me preocupa muito esses comentários, enfim, vale o que vale. Portanto, estou
Acho que
satisfeito com esta entrada no lance. Vamos ver o que é que sai daqui agora.
Trubino que já fala melhor português que com o Jorge Jesus, potencialmente. Não digo
Já
fala,
ouviste?
mas já não digo
Ou
falo,
que o
mas sei, já
Musa,
entendo.
né? O Musa
O
ainda
que
agora na Flash
usa,
fala
sim,
em
fala
inglês, quer
inglês.
dizer, já está cá há uns anitos.
Pois é.
Mas pronto.
Realmente, é verdade, sim. Lembro que Samaris, ao fim de meses, já falava português fluido.
É verdade.
Samaris. Tá fortíssimo. Os vossos 15 e zeros, Pedro Pardal.
O meu 15 vai para o João Neves. Acho que foi o jogador mais consistente neste jogo. Sinceramente, acho que ele fez um jogaço. Para mim, está num momento de forma magnífico. Continuo, neste momento acho mesmo que deve continuar a titular. O meu zero vai para. Epá, vai para o Roger, sinceramente. O gajo irritou-me tanto durante o jogo que tenho que lhe dar o zero. Acho que não se justifica deixar a equipa morrer fisicamente, podermos pôr a jeito de acabar por sair de um jogo em que devíamos ter goleado e ainda correr o risco de sairmos com o jogo empatado. Foi tudo aquilo que falámos no início do episódio, portanto não vale a pena estar a focar mais.
Pedro Teixeira?
Eu dou o meu 15 ao João Neves, foi para mim de longe o melhor em campo. Deram esse prémio ao Rafa. Acho que isso estava assinado com a opinião dos comentadores da Sport TV. Enfim, temos visto algum destes prémios serem atribuídos de forma um bocado
Não
estranha.
sei se não é também os
Especialistas
adeptos a
FM?
votar, não é? Não é uma cena qualquer.
Pois
Também, não
não
sei como
sei.
é que
Eu
é,
não
não sei
sei bem qual é.
os especialistas de FM estão lá, estão em casa, estão em todo lado
Pois não
a
sei.
comentar.
O Freitas logo vê coisas que ninguém vê, portanto, vamos aceitar.
Sim, é verdade.
Ui, não sei.
E acho que o João Neves fez mais uma grande exibição. Não me lembro dele ter falhado um
E
lance
está
ou
aí todo
alguma decisão
lado, a
errada, algum momento.
pressionar, sai a jogar, é o
Sim.
primeiro a recuperar. Muito bem.
Está claramente a subir de nível. E acho que tem sido um elemento a mais, não é a mais.
É um momento diferenciador.
Um elemento na nossa equipe. O meu zero, não deixando de concordar com o Pardal, mas eu já estou na fase de lidar, aprender a lidar. Vou dar o meu zero ao VAR. Acho que foi o elemento menos bom do Benfica. falhou uma série de passes inexplicavelmente e neste jogo acho que não teve tão bem. Não um acho que tenha sido, não se possa individualizar muito um mau momento que tínhamos tido no jogo, mas vá, não foi o melhor jogador do Benfica.
Ok. O meu 15 vai para Roger Schmidt, que está sempre muito prometido. Estou a brincar. Eu por acaso, não coloquei aqui no alinhamento falar de João Neves, porque estava à espera que fosse o 15 toda a gente. Grande jogo de João Neves, pá. Uhum. Grande jogo mesmo, está num enorme de forma. A disponibilidade física dele e a entrega ao jogo é incrível. E bastante calma e cabeça. Muito esclarecido, João Neves, incrível mesmo, a recuperar bolas. Ele parece o Jackie Chan, já repararam a correr? O corpo dele é bem estranho. Ele tem os braços muito grandes para o corpo que tem, logo a começar. Depois não tem pescoço e tem as pernas pequeninas, então ele parece um asiático, já repararam?
É verdade, eu gostava de dizer isso por acaso.
É verdade,
mas o Jackie Chan, pois é.
Reparem, é a forma como ele se tenta equilibrar em pé quando está a cair, é um chinês.
O gajo é sempre em pé, o gajo quase não cai. Acho que até quando cai, sempre, parece que não cai. Sempre.
Porque ele tem braços muito grandes. Ele não cai, mas os braços aguentam no pé, percebes? A cena é essa. João Neves, pá, o filho do Bale, que é muito engraçado. João Neves, grande, está-se a construir um muito bom jogador. O meu zero, não tenho a certeza. Não sei se dou ao Schmidt, não daria. Também não sei se dou ao Bá. Eu acho que não vou dar zero a ninguém.
Dar
é estranho alguém. Dizer, não é? Não
ou há algo. Pois tenho. Ou dá algo.
Eu vou... Há algo, eu posso dar a algo.
Posso-me dar o português. Ou então pode já ser bom. Ou pode já ser o penteado do SAMU. Que ainda não aprendi que aquela merda já não se usa, mas pronto.
Não, olha, pronto. Que Pedro Pardal, muito obrigado. Não é tema, porque também não queria abusar aqui do Full Portuguese Football Experience. Vou dar a isso. Pronto. Mas vou dar a isso. Não pelo lance do penalti, porque eu dou de barato esse, sinceramente. Dou de barato o penalti. O gajo tem a mão, empurrou um bocadinho, pronto. O gajo depois aproveita-se e direto para o chão. Também não é por causa do lance do Rafa, atenção, porque é, como disse, do Pedro Teixeira, muito bem, antes de nós premirmos o gatilho das redes sociais, que não se sabe se Neres toca na bola, dou de barato esse. Agora, o lance do Otamendi, com esse Samu, é o Samu, não é?
É.
Quer dizer, o Samu pisa o Otamendi, claramente. Yeah. A falta é do Otamendi. E vem o Freitas Lobo e diz, vê 5 vezes o lance em câmera lenta e consegue dizer que é o Otamendi que faz a falta. Portanto, o senhor que não é honesto e que quase que, enfim, ralha com crianças de 15 anos, Freitas Lobo, aqui estou a fazer uma confidência, dou uma informação. O silêncio agora.
É.
Toda a gente. Mas, yeah, o meu zero vai para... O Teixeira ficou estarrecido. Como é que é? Como assim ele disse aquilo? Vou 15 a 0. Mas o meu zero vai para isso. Vai para o Full Portuguese Football Experience. E agora, sem mais demoras, caro ouvinte... um dos momentos altos deste episódio do 15 a 0, a pirâmide do Benfica, rubrica, antes da segunda parte, vamos falar da Liga dos Campeões, agora a rubrica pirâmide, são 15 e não 20 jogadores, eu concedi o pedido, não fiz nem 10 nem 20, pus 15, para nos dar tempo também de falarmos de alguns jogadores. Um dos elementos seleciona 15 jogadores escolhidos aleatoriamente, os outros dois classificam nas categorias GOAT, lenda, classe, bom, banal e lixo. Preparados, Pedro Teixeira e Pedro Pardal?
Bora.
Vamos a isso.
Vamos lá, não, sem vacilar. Vamos a isso. Primeiro jogador. Jiménez.
Bom.
Bom jogador. Bom jogador.
É? Bom.
Bom?
Bom.
Bom. Muito
a puta
bem.
Mexicana, como a gente lhe chamava.
A puta mexicana, exato.
Nunca ouvi
isso. Não, era aí o Fábio.
É verdade.
Mas mesmo, nós
era um bocadinho...
comentávamos o jogo através de mensagens e então aquilo era um show, era um show de nomes, enfim.
É pá, e a puta mexicana ficou. Yeah. Ele era dois furos acima do Musa, um pouco atabalhoado, marcava gols decisivos.
Sim, mas tinha o mesmo estilo, tinha assim um estilo semelhante.
Deixa-me só dizer que ele era titularíssimo deste Benfica.
Ah, pois era.
Deste atual.
Era.
Sim, infelizmente era. Sim. Até o Arthur Cabral a crescer um bocadinho mais, sim. Ramires.
Classe.
Ramires.
Teve Ramires. Uma época...
Eu já disse classe.
Teve uma época, mas foi uma época... Foi daqueles jogadores que chegou e percebeu-se logo
era
que
bom.
Ia embora.
Sim. Yeah.
E foi. E, portanto, sim, também mete em classe.
Aliás, quando ele muito chegou, bem. Já estava a dizer que ele só ficava uma época. Portanto...
Ele próprio disse isso. Ele próprio disse. Disse.
O que eu não concordo, yeah. mas enfim.
Yeah. Tal é como disse Fernandes, quase que disse isso, mas pronto. César Brito.
Classe.
Olha aí buscar. Um gajo que foi o que marcou mais golos no Dragão, não é?
Não sei, sei que marcou 2.
Gomes e Lima, não sei se ultrapassaram.
Marcou 2 num jogo.
Ok.
Não sei se marcou mais.
Sim.
Mas pronto, porque bastava marcar um, está ali no classe.
Chegou a ser o meu jogador preferido, pá. No início, quando eu comecei a torcer o Benfica.
Eu aqui, old school, valido muitas opiniões do Pardal, ele é o mais velho, temos que...
E tem que ter valor para alguma coisa, pá.
Claro. Exato. Carlos Martins.
É, pá, eu tenho mixed feelings.
Carlos Martins.
Vocês, também, vocês sabem que eu fiquei muito traumatizado com aquela porcaria que o Carlos Martins fez.
Mas ele é bom.
Pá, mas vou ter que classificar o geral, portanto vou colocar como bom.
Sólido, sólido.
Sim.
Deixar?
Bom, bom, bom. Foi o primeiro bom a dizer. Pá, você...
Fernando Meira.
Classe.
Fernando Meira. Ora bem, difícil. O Fernando Meira, lembro-me que ao ir para o Benfica foi um... Foi refrescante.
Uma contratação espetacular.
Na altura...
Ah, sim. Sim, sim, na altura foi.
Encantou-me muito a sua vinda.
Não foi, bom. Meira, que há meninas hoje na Alemanha chamadas Meira. Atenção.
Eu acho que ele está entre o classe e o bom, mas mais atender para o classe. E, portanto, não sei se é totalmente justo, mas vou-lhe dar classe.
No mínimo. Carioca!
Ei, lixo!
Coitado.
Se já era fraco do Ivo.
É. Não tinha nível para o Benfica. Lixo
eu
também.
Colocaria em banal. Não sei se foi lixo.
Mas...
Internacional.
Pá, temos que o atribuir, ele existe.
É, pá. Tá sim, bem, sim. Internacional russo. Está bem. O Kiki Fonseca também trouxe nome mexicano.
Fez um grande mundial em 2006.
Foi uma coisa que fez.
Paulo Jorge.
Ih, lixo, meu.
Paulo Jorge. Jesus.
Fogo.
Ronaldinho do Marítimo.
Felizmente passamos essa fase de contratações muito estranhas.
Mano, Paulo Jorge.
É lixo também.
Mantém o saco aberto?
Potencialmente. Vamos ver. Mark Pembridge.
Lixo! Esse gajo é dos jogadores, dos piores jogadores que vi jogar no Benfica, meu. Esse gajo é dos piores jogadores que vi no Benfica. Mark Pembridge. Péssimo! Nem correr sabia, meu. Fogo, meu.
Ai, o tempo está a ver a cabeça.
E era extremo. E cada vez que esse gajo era extremo. E o gajo não se mexia. Ei, pá. Que jogador horrível, meu. Mark Pembridge.
Mark Pembridge, cara de jogador.
Epá.
Cara ouvinte, jogou em época de 98-99. Foi a única época fora da Grã-Bretanha, digamos. Veio do Sheffield United. Wednesday, aliás.
Sheffield. Ele deve ter vindo diretamente da Sunday League, lá.
Parece.
Acaba a carreira no Fulham, depois está no Everton. Saiu do Benfica para o Everton. Mark Pembridge.
Tão mal, meu.
Lixo,
tão mal.
Ou no lixo também. Lixo.
Muito
lixo.
Bem. Carlos Manuel.
Pá, o Carlos Manuel, eu já não me recordo, né, do seu tempo áureo. Era muito novo. Mas do que sei, lenda.
Focas em lenda. Sim.
Não, foda-se, Carlos Manuel, Teixeira.
Vou respeitar, lenda. Lenda do Benfica.
Foda-se.
Não é?
Uhum. Nené!
Goat.
Já não falamos do Nené.
Não sei, mas Gold.
Já falamos.
Eu acho que
já falámos no quiz e assim. Até não sei se já foi aqui. Dele. Na filha ou no filho?
É o Gold?
É o Gold.
Perdão.
Só uma nota em relação ao Carlos Manuel. Que é era o ídolo do Rico.
Um gajo que é o...
Pois é, pois é.
Um gajo que é o jogador, salvo erro, com mais golos pelo Benfica, tem que ser Gold.
Sim, sim, sim. O Benfica.
Tem que ser. Tá.
E nunca sujava os calções.
Sujava. Mudava Nené, era o intervalo.
Era elegância, elegância.
Ah, era.
O intervalo mudava de equipamento.
É capaz.
Era.
Capaz.
Tem. Isso toda a gente sabe isso, pá.
Mítico, sim, sim. É Álvaro mesmo. Magalhães.
Álvaro Magalhães.
Obviamente não me recordo de ver jogar.
Também não,
mas
do que sei, talvez classe. Acho que ele era um grande defesa esquerdo, sim, sim. A Benfica e da seleção.
E ao Teixeira, foda-se.
Classe.
Vou acompanhar. Vou acompanhar na classe.
Seja um copião.
Álvaro Magalhães.
Eu acho que estamos a dizer tudo igual, portanto.
Para já, acho que ainda não diferenciamos nem nada.
O mítico. O enorme. É. Emílio Peixe.
Ipa, banal. E o Benfica foi banal, desculpem lá.
Não, eu ia dizer lixo. Mas...
Ias dizer lixo?
Ele no Benfica foi lixo. Banal.
Mas pronto,
lixo ou banal. Não foi mais que isso.
Emílio Peixe, que jogou no Benfica em 2-3. Peixe
do Sporting.
Dois jogos pelo Benfica.
O Peixe do Sporting e do Sevilha, e mesmo que ainda joga no Porto, tudo bem. Agora o do Benfica, horrível. Foi uma daquelas fases em que o Benfica ia buscar esses jogadores.
Banal ou lixo?
É? É muito banal.
Puseste banal ou lixo? Eu vou ter que discordar de
tudo. Então pronto, vá, põe no lixo, põe no lixo.
Muito bem, muito bem. Um grande jogador, Tiago.
Tiago, qual é Tiago? Classe. O goleiro do Braga ou que...
O Tiago Mendes.
Tiago Mendes, grande jogador. Eu coloco o Tiago no, na classe também.
Ok. Tiago, grande jogador, pá. Era dos melhores naquela altura.
Muito bom jogador.
Safones
muito bom jogador.
Isso é verdade. Jogador.
Box to box, autêntico.
É. Yeah. Yeah. Yeah, não chega para a lenda, não é?
Não,
é
acho
classe.
Que
é classe
não.
Quase
acho
na lenda. Demasiado. Pá. Porque ele marcou muito, pá. O Tiago, por acaso, marcou muito a minha... Eu, que era puto, não.
Também veio naquela fase que também ainda não estávamos habituados a ter bons plantéis e bons jogadores.
Sim. O gajo, por acaso, grande jogador. Drulovic.
Lixo.
Oh.
Ui, o Drulovic no Benfica não fez nada. Desculpem lá, o que é que o Drulovic fez no Benfica?
Não, fez, jogava, já bem na fase ascendente.
Olha, podia jogar aí na tela.
Não era, não...
Atenção, que ele fez era... 54 jogos
no
Benfica.
Mas nada, não era juntas os 54 e não dá um jogo bom. Lixo!
Não, ele fez algumas assistências. Eu vou para o banal.
No Benfica, no Benfica fazia alguma assistência, sem querer.
O rei da trivela, Drulovic, então lixo, banal, lixo, banal, Teixeira.
Essa fase do Benfica, detestei essa fase do Benfica. E os jogadores retirados do Porto. Detestei essa fase.
Sim, sim. E coincido com a época em que ficámos em sexto. João Mário.
João Mário.
O João Mário.
Classe.
Ora bem, João Mário. Esses gajos são sempre inflacionados, né? Na análise, porque são no Benfica atual. Mas, sem dúvida, pelo que eu tenho feito até agora, está na classe, sim. Sem dúvida. Sem
muito
dúvida
bem,
alguma.
Meus caros, é o fim da rubrica Pyramid Benfica.
Quando um gajo está a responder, acaba muito rápido.
Pois é. Foi a rubrica Pyramid Benfica com alguma polémica. Esta rubrica é sempre gira para recordar craques ou lixos do Benfica. Exatamente. Eu gosto mais de recordar os lixos do que os craques. Meus amigos, tempo de craques é agora. Liga dos Campeões é o regresso do Benfica à piscina dos grandes. O regresso de uma das equipas sensação da última temporada que surpreendeu e espalhou Roger Ball por essa Europa fora. Venha daí mais uma da aventura gloriosa que arranca esta quarta-feira diante de outro amor de Roger Schmidt, o Red Bull Salzburgo. Hey, adeptos do Red Bull Salzburgo, o Roger Schmidt é nosso!
Falta aí a música da Champions. De fundo.
Ah, sim. Ou Careless Whisper do George.
É, pronto.
Meus amigos, só uma curiosidade. Este Red Bull Salzburgo, de resto, é a equipa em análise nesta nossa primeira pergunta, nesta segunda parte. Foi o Roger Schmidt que lançou este grande Red Bull Salzburgo, grande porque é campeão há 10 anos seguidos. E é coincide com o primeiro campeonato vencido por Roger Schmidt. Neste novo Red Bull Salzburgo, com a chancela da Red Bull, este futebol ofensivo, etc. Meus amigos, Pedro Pardal, primeiro jogo dos dois jogos em casa desta primeira ronda, se é que podemos dizer assim, primeira fase da fase de grupos. Pelo meio vamos a Milão. É mandatório vencer, até por uma questão de ranking da UEFA, que já agora há uma muito remota chance de termos três equipas em 24-25. Caso uma equipa portuguesa ganhe a Liga dos Campeões ou a Liga Europa, ou no caso de Portugal ser um dos dois melhores este ano. É obrigatório para o Benfica ganhar já este jogo em casa com o Red Bull, Pedro Pardal?
Sim, é obrigatório mesmo. Acho que os jogos com o Red Bull Salzburgo, tal como os jogos com a Real Sociedade, são aqueles jogos onde não podemos mesmo vacilar, tendo em conta que o Inter, para mim, é o cabeça de série do grupo, não é no papel, mas a nível de qualidade. E até pela forma como está a começar a temporada, atenção, o Inter está fortíssimo. Leva para aí 4 jogos e 4 vitórias, ainda agora deu 5 no Milão. E está a jogar um futebol espetacular. Portanto, por tudo isso, acho que este jogo com o Salzburgo, ainda por cima começarmos a jogar em casa, é mesmo muito importante começarmos logo com uma vitória, porque isso dá aquela moral, não é? E demonstrar que a equipa vem ainda na mesma cena do ano passado, em que fomos uma das equipas que ganharam mais jogos. E fomos os vencedores do nosso grupo, portanto temos que colocar tudo isso em campo e mostrar que somos a melhor equipa destas duas, como é óbvio, e vencer já este primeiro jogo.
Sim. Até porque há prestígio a manter. O Benfica
sim, há isso tudo.
Deu muito boa imagem, isso há sempre, mas ano passado sim, grande, sim. grande imagem e projeção do Benfica.
E tenho a certeza que o Salzburgo olha para o Benfica com muito respeito. Acho que estas equipas não são equipas de se colocarem assim a jeito de não... De, como outras já vimos no passado, até equipas mais fortes dizerem que as nossas equipas portuguesas são fáceis ou assim. Acho que este Red Bull Salzburgo vai entrar em campo com, a conhecer muito bem o Benfica, conhece muito bem o estilo do Benfica, porque lá está, o treinador já foi, o nosso treinador já foi treinador deles. E acho que vai ser um jogo muito interessante, até porque acho que o Salzburgo não tem propriamente muita coisa a perder, só tem a ganhar. Das duas equipas em campo, o Benfica vai ser aquela que vai estar com mais pressão para vencer. Mas acho que o Benfica está imune a isso, sinceramente. Jogando em casa, com o estádio cheio e com os argumentos que nós temos, acho que o Benfica tem colocado tudo isso em campo e vencer o jogo. E não facilitar, atenção, porque é uma equipa muito jovem, esta do Salzburgo, mas é uma equipa muito irreverente, com um futebol muito, muito positivo e que não tem medo de arriscar.
E muito jovens, muito rápidos e intensos. Esta equipa do Red Bull Salzburgo, Pedro Teixeira, parece fácil. No sorteio parecia uma equipa fácil, cá está, mas... E há muita gente a dar como garantido vitória, tipo, impensável não ganhar por 3 ou 4. Está muito longe de ser um passeio no jardim. Apesar do Benfica ser uma equipa mais experiente, Pedro, e com maior qualidade, quais é que são para ti, na tua opinião, os pontos fortes e fracos desta equipa a explorar, e, ou pelo menos os pontos fortes do Benfica em relação a este Salzburgo? Eu lembro-me só que esta equipa não perde há 37 jogos caseiros. Esta época tem clean sheet há 5 jogos. Na Europa tem prestações diferentes, mas uma equipa com média de idade de 22 anos, muito jovem. De que forma é que o Benfica pode ganhar ascendente em relação a esta equipa?
Eu acho que, à semelhança do que já temos vindo a dizer, e em contraciclo com esse tipo de análise, eu não conheço muito bem o Salzburgo, confesso, mas eu, para mim, a Champions League é o pináculo das competições.
É como tu dizes, é a Champions.
É o campeonato, é a competição desportiva, é o pináculo das competições desportivas, e não falo só de futebol, falo de todos os outros esportes. Porque é onde se reúne as melhores equipas do futebol, e o futebol é o desporto mais praticado no mundo, e portanto acho que está ali no topo. Não há jogos fáceis, isto não é só um clichê, não é só uma frase feita, não há jogos fáceis na Liga dos Campeões. Há muitos exemplos de equipas com orçamentos muito superiores que sofrem e perdem com equipas de orçamentos mais baixos, e não é por acaso que isto acontece, porque só os melhores dos melhores é que chegam a esta competição. Mesmo estas equipas como o Salzburgo passam uma ou duas ou três até eliminatórias, não sei ao certo quantas é que eles passaram, mas passam por diversas provações para chegarem a esta competição, e todos os que participam na Champions sabem que não podem, que têm que ser altamente profissionais e têm que dar tudo o que têm para conseguir ter um resultado positivo. É uma competição onde até as equipas que estão menos bem no campeonato acabam por se superiorizar, e estávamos a falar do Inter, ainda na época passada estava a fazer um campeonato paupérrimo e chegou à final da Liga dos Campeões. Hoje o Inzaghi é treinador do Inter porque teve uma excelente prestação na Liga dos Campeões, porque caso contrário já não seria treinador. E isto significa que temos de ter uma abordagem muito específica nestes jogos, altamente profissional. E felizmente, o que nós sabemos ao dia de hoje é que o Roger Schmidt parece que tem a receita, se repetir o que fez na época passada, de olhar para todos os jogos da mesma forma, olhos nos olhos, com a sua equipa pressionante, ofensiva, sem medo de ninguém e fiel ao seu registro e ao seu sistema. E acho que é essa a receita e o nosso ponto forte para este jogo com o Salzburgo. Se quisermos fazer uma análise mais fria e concreta, sim, não podemos perder este jogo, porque nos colocaria em maus lençóis, tendo em conta que nós já vimos, voltando um pouco atrás, já vimos muitos grupos como este, assim, mais ou menos equilibrado, ou pelo menos em que tu não consegues decifrar imediatamente quais são as duas equipas mais fortes e óbvios vencedores do grupo. E depois o que acontece é que existem surpresas. O Benfica já aconteceu com o Benfica. Já ficamos em último em grupos como o que temos neste momento. E portanto é isso, é abordar o jogo como se estivéssemos a jogar contra o Real Madrid ou o Manchester City. Na minha opinião, acho que esse é o caminho.
Encarar o jogo como sendo o Benfica. Não é? Essa é a receita do Roger
Schmidt. Isso é o sinónimo, isso é o sinónimo, exatamente.
É o sinónimo, exatamente, exatamente. Que eu conto com essa justiça seja feita, a Roger Schmidt, que seja esse o trunfo do Benfica, que é jogar sempre para ganhar. E vamos ver.
Sabemos, não podemos cometer erros. Qualquer erro paga-se caro. E...
Claro. Portanto, aqui é curioso, os adeptos do Benfica, eu acho que nós, respeitando o Salzburgo, claro, sofremos do síndrome do pequeno quando vamos jogar para a Europa. É verdade. Estás a ver? Tipo, do outro lado, estão adeptos, também deverão ter medo do Benfica e respeito ao Benfica, não é? Isso, eu espero que o Roger Schmidt nos ensine isso. O ano passado ensinou isso. Foi bom ver o ano passado o Benfica bater-se e até superiorizar-se a grandes equipas. Pá. Nunca vou esquecer aquele jogo, pelo menos em Turim, acho que marcou aquela vitória. Também os Juventus um bocadinho em baixo, não é? Mas, bom, como dizia o Teixeira no ano passado, não sei se recordam naquele vídeo viral do Pedro Teixeira, da Redoma, que seria impensável, jamais o Benfica ganharia uma Juventus, que se batia com o PSG, etc, etc. Abordagem para a frente, jogar à Benfica, vamos ver, espero que se repita a receita este ano na Champions. Meus amigos, uma curiosidade antes de irmos ao Quem Sou Eu, Di Maria está, salvo erro, 3 assistências de golo para bater Messi como autor para mais passes. Mais assistências. Na Champions, exatamente, é uma curiosidade. Di Maria pode ser o jogador com mais assistências de sempre na Liga dos Campeões. É isso, vamos ver amanhã, quarta-feira, Benfica, Real, não, Red Bull, Salzburgo, tudo o que for abaixo de 4-0.
Deixa só dizer, agora sim, só dizer uma coisa, o Salzburgo é só mais um ponto. O Salzburgo a malta não conhece muito, é normal, mesmo eu também não conheço por aí além. É um campeonato austríaco, não é um campeonato, consegue ser um campeonato mais fracote que o nosso, ainda, pelo menos por enquanto. Convém dizer que o Salzburgo nos últimos 5, 6 anos já lançou nomes como Haaland, como Szoboszlai, aquele húngaro que está no Liverpool, o próprio Adeyemi, que está no Borussia Dortmund, e o Daka, que na altura sai para o Leicester. E estes são só aqueles mais mediáticos, porque pelo meio há aí mais 5 ou 6 nomes que também saíram entretanto da equipa para equipas de topo. Portanto, é só por dizer que é uma equipa que todos os anos renova a sua aposta em jovens com muito potencial e faz sempre equipas super competitivas. Portanto, que eles já nem é a primeira vez que vêm a esta fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, apesar de ser uma equipa jovem, mas é preciso ter este histórico como um grande ponto de alerta para não, depois não sermos surpreendidos pelo talento de alguns dos jogadores deles, que nós agora não conhecemos espero que não fiquemos a conhecer pelas... Por mais... exatamente.
Sim.
Mas pronto, mas desde que o Benfica seja o Benfica, eu acho que o Benfica sairá sempre vencedor deste jogo. É a minha
tem
perspectiva.
Mais de qualidade.
Sim. E a experiência, e a qualidade, tudo, temos tudo. Pronto.
Sim. E temos um Auschwitz, temos um Roger Schmidt, temos uma série de pessoas fixe.
Temos Fábio Silva, levar bombons ao Roger Schmidt.
meus amigos, fechamos este 15-0. Mas não antes de ir à estupenda e maravilhosa rubrica Quem Sou Eu, oferecida pela Axe e pela Old Spice, hoje com mais um duelo! Fábio Silva e Pedro Teixeira, é Pedro Pardal quem traz 5 jogadores, 5 dados por jogadores, caro ouvinte, nós temos que adivinhar qual é o jogador, 10 pontos por resposta certa, menos 10 por resposta errada, os pontos negativos acumulam, naturalmente dentro de cada jogador, se nós formos errando consecutivamente, é um duelo histórico, como é que se diz, é um clássico, é um El Clássico, Fábio Silva que sempre ganhou a Teixeira, Teixeira só ganha uma vez a Pedro Pardal, deslumbrou-se. Vamos a isso. Pedro Teixeira, preparado?
Não.
Já estamos a suar os dois, meus amigos. Vamos à música.
Bora.
Estou nervoso já. Vamos lá, vamos embora.
Então vá, vamos lá começar. Só vou só deixar aqui um ponto. Eu, em quase nenhum... Aliás, só em alguns jogadores é que eu coloquei referências a épocas, porque acho que as épocas dão uma vantagem muito grande ao Fábio Silva. Portanto, tentei ser justo, okay. Tentar não usar muito. Só mesmo naquelas em que acho que tem que usar, pronto.
Vamos lá.
Então, vamos começar. Primeiro jogador. Fiz 78 jogos pelo Benfica, marcando 20 golos e 2 assistências. Ganhei 2 ligas, 2 taças da liga e uma super taça. Entre as épocas 14-15 e 15-16. Segundo ponto. A primeira vez que marquei pelo Benfica foi logo um hat-trick em Setúbal.
16.
Ponto 3. Ponto 3. Dica 3. Fui muito elogiado pelo Mourinho, mas foi uma JJ virou-se para mim e disse: quem descobriu fui eu!
Alisca.
Yeah.
É. Boa! Aí está.
É,
10
não é
pontos. É, é. 10 pontos para fazer
assim. Ele marcou um hat-trick.
Sevilar,
marcou
Sevilar. Um
não. Sevilar, 20 golos. Ele marcou um golo, lembram-se?
Marcou
um golo, aquele autogolo.
Pois foi, pois foi.
Não sei se foi autogolo, mas foi.
Foi, acho que foi autogolo. Pronto, Talisca, é certo. 10 pontos Sevilar. Para Fabrício Silva.
Obviamente estava a
brincar. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, segundo jogador. Fiz 163 jogos, marquei 3 golos, fiz 3 assistências, fui uma vez campeão, ganhei uma taça de Portugal e uma super taça.
Muito rápido, muito rápido. 163 Epa. Jogos.
Tu é que és
quantos
muito
golos?
3 golos, 3 assistências, fui uma vez campeão, ganhei uma taça de Portugal e uma super taça. Isto tudo okay. Entre as épocas 2002-2003 e 2005-2006.
Uh-huh. Certo.
Pronto. Uma vez num estágio, estávamos a jogar às cartas e tive que fugir pelo corredor do hotel para não levar a porrada do Fernando Aguiar. Ponto 3. Fui um dos poucos jogadores que conseguiu secar o Ronaldinho Gaúcho. Tá?
Sim. Tá, tá.
Pronto, atenção que agora a partir do 4, o 4 já pode entregar.
Quantas épocas? Duas.
Jogou entre a época 2002-2003 e a 2005-2006. Pronto. Ponto 4. Eu e Luizão...
Léo.
Hã?
Não, esquece. Estupidez. Disse Léo.
Menos 10.
Menos 10. 0-0. Estupidez.
Pronto.
Ridículo.
Ponto 4. Eu e Luizão jogávamos de olhos fechados.
Sim, eu já percebi.
Querem que repita algum dos anteriores ou vou para o 5?
Não, podes ir para o 5.
É? Então o 5 vai entregar. Ok?
Sim.
Tá vá.
Sim, sim.
Tive 7 anos em Inglaterra, mas aprendi a falar inglês com a Cristina Ferreira.
Ricardo Rocha.
Merda.
Eu disse primeiro.
Eu não sei quem disse primeiro, por acaso.
O meu burro.
Foi? É como eu sou, falhou.
Estupidez.
Achas que o Léo não fez 3 assistentes?
Foi o...
Não.
Foi
o Ricardo Rocha, mas que burro, pronto. Meu, que burro, meu, Léo, que estupidez. Eu estava a pensar no Anderson, vê lá, ridículo, que estupidez.
10 pontos, 10 pontos para o Fábio. É. Vamos lá, que eu merda. Fico contente quando vocês têm dificuldades em acertar.
Que merda, que burro, meu, que burro.
Está lá, vamos para o terceiro jogador. Tá de...
Essa do Fernando Aguiar é muito giro.
Mas conhecias?
Não conhecia.
Yeah. Sim, pelo visto o gajo no estágio estava a jogar as cartas e ele fez uma merda qualquer e teve fugido do Fernando Aguiar. Ora, continuando.
Ganhou.
Terceiro jogador. Sim. Já ia dizer o nome do jogador, como o Teixeira. Vamos lá, primeiro ponto. A minha formação foi dividida entre Sporting, Casa Pia e Benfica, sendo que ainda fiz 41 jogos na equipa principal com um golo e 6 assistências.
Na equipa principal do Benfica.
Sim.
46 jogos.
41 jogos. Um golo 21. E 6 assistências. Pronto. Segundo ponto. Tenho alguma facilidade para marcar golos, considerando até a posição onde jogo, tendo sido um dos defesas mais goleadores na última época.
Sim.
Terceiro ponto. Fui apontado como o futuro lateral esquerdo da seleção por JJ.
Ah, eu sei, cara. Quem é? É o...
Espera lá, na última época...
Nuno Tavares.
Boa! 10 pontos! Para Teixeira!
Na última época, não em interessa. Portugal, Nuno Tavares? Ah, eu sabia que era...
Eu não dei a localização, disse um dos jogadores da última época.
Manda a localização.
Processo o campeonato, entregava logo. Estás a ver?
Bem.
Ok.
Diga.
Pronto.
Mamá aí,
então está 10-10. Vamos lá.
Promete.
Próximo jogador. Fiz 302 jogos... Marquei 89 golos e fiz 47 assistências pelo Benfica em 8 temporadas. Ouviram tudo?
Quantas assistências?
Sim. 47 assistências.
47.
Sim, 89 golos, 302 jogos, 8 temporadas. Pronto. Segundo ponto. Quando era pequenino, queria ser portista. cheguei a roubar fruta, fui pai ainda adolescente e cheguei a correr risco de vida. Ouviram tudo?
Ouvi,
acho que sim.
Mas vou terceiro ponto. Mesmo sem ser homem de área, houve uma época em que marquei 23 golos em todas as competições. Tá?
O silêncio.
Ninguém que sabe, pronto. O quarto ponto vai entregar.
Ok.
Vale Azevedo acabou com o meu sonho de ficar sempre no Benfica.
João Pinto.
João Pinto.
Boa! Ih, Teixeira, rapidíssimo!
Ah, pois é.
Muito bom, muito bom. Isto está até equilibrado. 20-10.
A quinta 20, dica 10. Era, fumo SG Ventil.
A última dica, ainda hoje recordam a destruição que causei em Alvalade em 93-94. Vamos lá.
Ah, sim, sim.
Último jogador. Prontos?
Bora.
Bora.
Tá vá, vamos embora. Frente, isto está bom, isto está bom. Sim, sim. Vamos lá. A última vale 20 pontos. Vá, vamos a embora. Sério? Então acho que a última tem que valer ser de maneira que o que está atrás ainda consiga ganhar. Para não ficar empatado.
Então, tá? Olha, o Teixeira, o Pardal é que mandou, não fui eu.
Claro, então quem faz o jogo é que faz a regra. Vamos lá.
Vamos lá.
Não, então como é que querem, vá, para ser justo?
É sim, é sim, é sim.
É?
Eu tá não vá. Tenho medo, sem medo, bora. Olhos nos olhos.
Então vá, vamos embora. Fiz toda a formação no Benfica e acabei com 178 jogos e 28 golos. Tá? Estreiei-me
na formação, peraí, na formação. Isso foi na formação?
Fez a formação do Benfica e depois, como sénior, fez 178 jogos e marcou 28 golos.
Ok.
Há 178 jogos.
Sim, 178 jogos e 28 golos.
Ok, ok.
Estreei-me em casa contra o Estoril, num jogo que empatámos 2-2, mas o primeiro golo que marquei foi contra o Famalicão, numa vitória de 2-1.
Eu ainda não.
Sim.
Mas vou dizer. Stefan Schwartz foi o jogador com quem joguei mais jogos na mesma equipa.
Ah, então, é longínquo. Vai ser difícil, tá? Vai, continua.
Atenção com o quarto ponto, eu acho que já vai praticamente dizer quem é. Ora bem, eu meti aqui, nem sequer
escrevi.
Sim, foi jogador em toda a carreira com que ele fez mais jogos na mesma equipe. Pronto. Quarto ponto. Dei uma nega ao Sousa Sintra quando ele já tinha levado o Pacheco e o Paulo Sousa para o Sporting. Continua sem nada?
Ei, pô. Ei, que merda, faço ideia.
Está difícil.
A sério? Está sério?
Difícil, pá. Eu pensava que entregava.
Sim, Sousa já tinha levado o Pacheco e o Paulo Sousa e quase o João Pinto. E ele deu uma nega ao Sousa Sintra. Pronto, estamos para o último. E atenção, que agora vão ter que ser rápidos. Vão ter que ser rápidos, okay. Porque o último ponto é mesmo para vocês dizerem logo.
É quase,
tá?
Que aposto que não dizer, nem com o último ponto. Lá,
mas epá, eu tenho aqui uma, não pode ser.
Pá, eu vou dizer o último ponto e até sei.
Mas olha, não disseste as épocas que jogou no Benfica, pai, não?
Não.
Eu vou arriscar, não vou nada. Siga.
Não, vou para o último ponto, vais arriscar.
E...
Vou para o último ponto. Tá vá. Sou o presidente do maior clube do mundo.
Rui Costa! Eu sabia! Rui Costa!
Não, isto é injusto! Isto é injusto!
Eu disse!
Eu quero vídeo árbitro.
O Teixeira não respondeu.
Respondi, mas eu quero vídeo árbitro nisto.
Isto é que eu disse, Rui Costa. Tu estavas a dizer, eu disse Rui Costa.
É que tu deste um bairro grande, que nem sequer conseguiu ouvir nada.
Eu estava para arriscar Rui Costa, meu. Que merda. Eu acertei, atenção. Eu respondi primeiro com o Teixeira.
Isso, agora não sei. Se calhar vamos ter de deixar para o... Vamos ter de deixar a decisão a posteriori.
Pois não, é, vamos ter que ouvir.
Eu não consigo saber quem é que disse primeiro mesmo, não consigo. Eu não ouvi, eu ouvi só assim.
Terminar.
Foi o que eu ouvi.
Só sou eu um grito, depois foi o que toda a gente ouviu.
Foi o que abafou tudo.
E agora
teve, demorou 4 dicas para conseguir acertar. Imagino.
Eu penso, se vocês não recostam, por acaso vá lá, fiz bem aqui as hipóteses, para vocês não adivinharem logo. Mas pensei que esta do Sousa Sintra, esta é tão...
Não, era difícil.
É muito sabida esta do Sousa Sintra.
É, mas isto é fácil quem faz as perguntas, quem lá está, não é?
Mas não sabes essa história?
Agora é fácil. Assim, é...
Daquela época, Stefan Schwarz.
Sim, essa nem eu sabia. Essa do Schwarz eu vi no
artigo. Não, não, mas
artigo.
Posiciona.
Sim, pelo menos posiciona.
Essa
sim,
época, sim. Qual é que era um jogador transferível para o Sporting? Ou apetecível, pá, só podia ser o Rui Costa.
É que naquela época já tinha levado o Pacheco, o Paulo Sousa e o João Pinto estava na calha.
E
o Rui Costa já várias vezes falou nisso até.
Pronto. Pois é, exatamente, sim, sim, sim.
Mas pronto, exatamente, vamos deixar a decisão. Assim. Epá, olha... Enquanto não há decisão, Teixeira está como vencedor.
Vamos manter, vamos dar a resposta, caro ouvinte, no próximo episódio. Se der para ouvir, vai na volta, vai ficar em aberto para sempre.
Não der para ouvir, eu ganhei, porque torna-se.
Estavas à frente, depois.
Isto é claro. Não, mas não podem anular, não se pode anular. Mas agora estou eu a criar a regra.
Não se pode anular, mas se não houver a certeza, também não se pode dar a ti.
Faz-se moeda ao ar. Não, faz-se empate.
Faz-se empate, estava 20-10.
Ganha mais velho, ganha mais velho.
Aí, olha aqui vai.
Não, aí eu aceito.
Isto é feijões, isto é feijões. Se isto fosse a valer alguma coisa.
É verdade. Meus amigos, foi mais um 15-0. Bom, quem sou eu, suado.
Gostei de ver o vosso empenho.
Gostei
de ver o vosso empenho.
Sim. Amanhã, grande Benfica, esperemos ganhar. Voltamos para a semana. Para a semana também há jogo que não lançámos aqui, atenção, com o Portimonense. Vamos jogar com o Porto B.
É com o Portimonense para a semana? É em Portimão?
É em Portimão, um jogo que teve boa memória na época passada. Acabámos por ganhar lá com alguma facilidade. Musa, foi relevante nesse jogo já agora.
Pois foi.
Voltamos para a semana, caríssimos Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Regressam terça-feira para mais Cabazada de Benfica. Até para a semana.
15-0!